Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 5 minutos. Sejam todos bem-vindos à nossa programação. Para quem já está ligado, continue com a gente. Para quem ligou agora, estamos iniciando o Temática no seu segmento painel neste horário das 11 ao meio-dia, como sempre, trazendo um assunto diferente para interagir com você, nosso ouvinte. Para Mude um Hábito, mudar um hábito muda uma vida, uma campanha Unimed, o nosso parceiro de todos os dias aqui, neste tempo em que a gente consegue abordar os assuntos que têm respeito diretamente aqui à nossa comunidade. Hoje, mais direto ainda, porque hoje estamos aqui com pessoas que respondem pela sua comunidade, são presidentes de associação de bairros aqui de Caxias do Sul, fazem parte também os bairros que a gente acha que é mais tranquilo, no entanto, também tem problemas, né? Como Forqueta, Vila Cristina, Galópolis. Esses três bairros que ficam um pouco mais distante aqui de Caxias do Sul, também tem a sua associação de bairro, também tem seus problemas e, claro, também tem seus pontos positivos. E por isso que também este espaço serve para a gente interagir, trocando ideias aqui na programação da tua Rádio São Francisco. Conosco a presidente da Associação do Bairro de Galópolis, Maria Patrício Pinto. Maria, muito obrigada, bom dia.
Bom dia. Todo mundo me conhece por Mara, então...
Mara, já vou te dar o codinome de Mara aqui, porque a famosa Mara está aqui conversando com a gente hoje, né, Mara?
Bom dia.
Muitos problemas, mais problemas ou menos problemas lá em Galópolis?
Tem problemas, mas tem muitas coisas positivas, muitas coisas boas também.
Que bom. Também conosco, presidente lá do bairro de Forqueta, Calixto Oreste Felizari. Assumindo agora, né, Calixto? Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
Foi eleito agora, né?
Isso,
em julho.
Nessa eleição passada aí.
Mas já participava do movimento de bairro?
Sim,
ou nunca?
Sim,
já
sempre,
tinha uma
sempre,
ideia de como era?
Sempre nativa, na verdade, é.
Que bom. Também conosco a presidente do bairro lá de Vila Cristina, a Claudete Maria Bortoluz. Tudo bem, Claudete?
Bom dia, ouvinte. Sim, tudo bem, graças a Deus.
Menos problema também lá em Vila Cristina ou mais problema?
Não, temos bastante problemas também, principalmente dentro da área da educação, né?
Isso a gente vai falar aqui também. E também acompanhando a Mara, está aqui conosco o Renato Sólio, ele que faz parte do Instituto Hércules Galó, um instituto que orgulha muito Caxias do Sul, Renato, no sentido de que num país em que sempre a cultura é deixada de lado, a gente tem aqui hoje um dos grandes exemplos para o Brasil de instituto e agora também coordenando um museu a céu aberto. Renato, bom dia, muito obrigada por ter acompanhado aí a Mara também.
Bom dia aos ouvintes, bom dia aos companheiros da mesa. É um prazer estar aqui para trazer boas notícias.
Que bom, né? No meio de tantos problemas, Renato, nós... Até a tua Rádio São Francisco acompanhou na semana retrasada, foi retrasada, né? Semana, sábado retrasado, a inauguração de um projeto inédito aqui no sul do país, onde o Instituto Hércules Galó está coordenando um museu a céu aberto. Isso é um grande motivo de orgulho, não só para o Instituto, mas aqui para a nossa região, Renato.
Exatamente. É com muito orgulho que a gente entregou esse projeto, o projeto que iniciou já em 2015 e que com certeza vai valorizar bastante a comunidade de Galópolis e Caxias do Sul como um todo, porque afinal de contas a gente tem que valorizar aquilo que nós temos de bom. O nosso passado tem uma história muito rica e os marcos arquitetônicos e as paisagens naturais que fazem parte do Museu de Território passaram a receber uma valorização e com isso a gente consegue transmitir às novas gerações um pouco da nossa história, dos nossos valores que fizeram com que o nosso passado deixasse um legado importante para que a gente consiga seguir adiante e com isso o Instituto passa a completar mais um trabalho visando valorizar a comunidade, valores históricos, patrimônio histórico.
Sem dúvida. A Claudete falou num ponto em que justamente a gente trava uma luta diária aqui, que é em relação à educação. A gente fala muito de educação, segurança e saúde, mas a educação é algo primordial porque é o que forma o ser humano, depois da casa, obviamente, né? Porque pai e mãe é que educa, na verdade. A escola é um complemento. É, nós tivemos há pouco tempo também um problema grande em Vila Cristina em relação a obras de uma escola. Claudete, como é que anda isso tudo, hein? O que, que a Secretaria Municipal de Educação fala ou não, né? Como é de praxe nessa cidade?
Olha, assim, o problema da escola, no caso, não seria as municipais. Essas, graças a Deus, estão trabalhando, a estrutura é boa. O problema é a escola estadual. Estadual. A gente está com a escola, a estrutura dela é precária. Está afundando o piso em vários pontos.
É uma que até pouco tempo também funcionava com containers, não é?
E ela continua nos containers. Continua.
É o que era provisório...
Se tornou permanente. Se tornou permanente. E a gente vem buscando uma reforma. A gente chegou a ter 150 mil reais na conta da escola, daquele dinheiro do BIRD, uhum. E estourou os prazos, porque a CREA diz que a SEDUC não liberou o complemento da verba para fazer a obra, a SEDUC diz que a CREA não fez licitação da obra, e aí a gente acabou perdendo essa verba, e estamos lá com a escola sujeita daqui a pouco a ser interditada de novo por falta de manutenção.
A quarta CREC também passa por modificações. Fiquei sabendo ontem à noite que a atual coordenadora da quarta CREC é a última semana dela hoje, já está chegando uma nova. Quem sabe uma luz no fim do túnel, porque até então a Janice estava de mãos atadas, porque estava na saída de um cargo, quem
Isso.
sabe agora.
É, o que a gente também comentou entre nós lá na escola, eu trabalho na escola Dr. Renato Delmese. Uhum. Então, a gente comentou que talvez no momento em que viesse uma coordenadora realmente fixa, que até o momento ela estava ali provisória, né?
Provisória, é verdade.
Então, a gente consiga buscar junto a ela a realização dessas obras, arrumar a escola, porque assim, ó, o que acontece? Os pais, vendo a escola afundando, eles vão tirando as crianças da escola, eles vão colocando em outros municípios, inclusive Nova Petrópolis e Vale Real estão recebendo muitos alunos da escola de Vila Cristina, porque os pais não gostam da escola na situação que se encontra.
Uhum.
E com isso a gente vai diminuindo o número de alunos e daqui a pouco eles começam a querer fechar as escolas, assim como o prefeito vem fechando algumas escolas municipais, o Estado também faz isso, né?
Quando a Como é que é o nome da escola lá mesmo?
É Dr. Renato Delmese.
Dr. Renato Delmese, que também tinha um sério problema de sinal de telefonia também, né?
E isso, a gente
já
tem...
Já conseguiram alguma...
Sim, a gente tem, o telefone funciona bem, a internet que é precária, daí a gente tem dificuldade para conseguir trocar a operadora, vamos dizer, né? Porque eles dão as operadoras que a gente pode contratar ou não.
São os perfis delas, né?
Exatamente, então a gente tem que se manter dentro daquilo que a gente consegue da melhor maneira possível, a gente vai lutando um segurando o outro para não cair, diz outro.
Ainda,
né?
Bem que temos a associação de bairro que dá esse suporte também, temos esses heróis que passam por aqui a cada 20, 30 dias a gente traz para justamente interagir com os nossos ouvintes e fazer com que o ouvinte saiba que existe uma organização, ele pode organizar a sua rua, o seu bairro e assim a cidade organizada, porque senão não dá para a gente esperar só, já passou a época que a gente esperava só pelo poder público, né?
É
Essa
verdade.
Época, infelizmente, já passou. Lá em Galópolis, Mara, nós tivemos um problema com uma escola municipal, é isso?
Sim.
De transferência de alunos para uma reforma.
Isso, é a escola da Quarta Légua, a escolinha lá. Então, só para o ouvinte entender, nós estamos com um problema assim. A associação está sem teto no momento, a associação e o clube de mães.
Uhum.
Porque o nosso centro comunitário ali foi interditado, até hoje não foi explicado. A gente teve reuniões...
O centro comunitário que era da prefeitura? Ou
é,
vocês que...
Não, é da prefeitura.
Tá.
É, foi comprado com verbas de índices construtivos,
mas
né? Foi negociado.
Mas aqui em Caxias também foram fechadas, desocupadas, a pedido da administração pública, enfim.
Então, era o único espaço que nós tínhamos, o Clube de Mães, o Amigópolis, que é uma entidade que não visa lucro também e trabalha em prol dos animais abandonados,
uhum.
O Clube de Mães, a Associação e o Amigópolis. Então, nós estamos sem teto. Aí, o único lugar que nós tínhamos era lá o centro de eventos do campo, campo de futebol, que também é municipal e foi construído com verbas do orçamento comunitário.
Sim.
E agora nós perdemos aquele espaço também, que agora veio a escolinha da quarta légua, pra, que não é um espaço adequado para as crianças.
Mas a escola que está sendo, ela está sendo reformada ou ainda ninguém?
Não, pelo que eu estou sabendo, não tinha nem projeto. Que é para o ano que vem.
Eu lembro
começar.
Que quando as crianças foram retiradas, os alunos, o medo dos pais e da comunidade era justamente fechar e não abrir mais.
Isso.
Você acha que isso pode acontecer?
Eu acho que pode acontecer, porque está vindo parquinho, está vindo... Só que lá é, não é adequado para as crianças, não pega sol, uhum. Tem barro. Então, é uma pena.
E a Secretaria Municipal de Educação tem algum diálogo com a Associação de Galópolis ou nem...
Eu tive uma reunião, a primeira reunião quando com foi, porque eu faço parte da comissão gestora do campo também.
Certo.
Então, a gente teve aquela primeira reunião que, a princípio, era um aviso.
Aviso que vocês teriam saído do espaço.
Eu sempre digo assim, ó, é uma pena porque eu conhecia o prefeito como... Ele era secretário do turismo, ele trabalhava muito pelas comunidades.
Uhum.
Então, é uma pena que agora, na gestão, ele como prefeito, esteja acontecendo isso. Porque quem conheceu o trabalho dele com as comunidades, quando ele era secretário, nossa, era nota 10.
E agora?
Agora é uma pena, né? Porque a gente não consegue diálogo. Então, a gente está batalhando.
E o diálogo é fundamental para qualquer coisa, né, Calixto?
É verdade.
Lá
é verdade.
Em Forqueta, que vocês estão enfrentando de muito problemático, que você não consegue diálogo. Ainda já tem algum tipo de problema nesse sentido?
Sim, na verdade, eu acho que toda Caxias, né, todo município aí enfrenta problemas hoje, né? É uma lástima, realmente, que o nosso prefeito, nosso gestor, ele está ausente das comunidades, né? E, aparentemente, a gente ouve falar muito que ele está ausente até de Caxias mesmo, né? Ou seja, ele está fechado no gabinete dele, lá fechado para o mundo e para Caxias, né? Mas também tem coisas boas, sim, com,
sim,
certeza,
com certeza,
né?
É, então... Só que as que vocês enfrentam como presidente de associação de bairro, se não houver um diálogo e se não houver uma união das pessoas, o bairro vai acabar se destruindo, né?
Sim, na verdade, Forqueta, assim como os demais aqui, são bairros distantes, né?
Sim.
Nós somos um distrito que, se você comparar, vamos pôr assim, seria que nem fosse a cidade Forqueta e aos redores tem toda a área rural, né? Que seria, digamos assim, a parte de Colônia, né? Então, assim, vamos pôr, e o pessoal usa muito aquilo, usa muito...
Que nos dá muito orgulho,
que nos dá
Forqueta,
muito orgulho,
Vila Cristina, Galópolis, pro outro lado lá tem Fazenda Souza, Vila Oliva, Criúva, todos esses distritos... Fizeram e continuam fazendo a potência que Caxias do Sul
é. A diferença, né?
Com
é
certeza.
Verdade. É, Forqueta hoje contempla também com uma cantina que foi a primeira da América Latina, né, também. Então, isso também é um fato muito bom para nós ali. E, dentre outras grandes cantinas que tem ali, né, são produtores de uva e de vinho aí muito forte, né? Mas nós também temos, então, as nossas dificuldades. Por exemplo, assim, na escola de educação, vamos supor, que seria para do Estado, escola estadual, José Generoso também,
uhum.
Né, a gente está com problemas de salas interditadas, de áreas que estão precárias, né? E nós também aguardávamos aí que viesse alguma verba, que viesse alguns valores, ou que alguém olhasse por essas escolas aí para que pudesse, então, suprir as necessidades que hoje existem, né?
Tanto Forqueta, Galópolis, quanto Vila Cristina. Bom, Vila Cristina responde a qual subprefeitura, Claudete?
É da própria Vila Cristina.
Ah, é.
A gente tem subprefeitura lá.
Fosse que participasse também de Galópolis. Então, cada um desses distritos aqui tem a subprefeitura. Como é que é o diálogo, a interatividade com o subprefeito ali de cada uma? O subprefeito está agindo, porque a gente sabe que também é um cargo de confiança da administração.
É, a gente...
Ele lê a cartilha conforme a administração pede.
É, a gente tenta parceria com o subprefeito, mas assim, outra coisa que é bem ruim nesse governo é que ele divide um subprefeito para duas subprefeituras.
Uhum.
No caso, Vila Cristina e Santa Lúcia do Piaí. A distância é muito grande. Então, a gente, para conseguir ter um contato com o subprefeito, a gente tem que agendar horário, porque a gente não consegue encontrar ele. Uhum. O povo de Santa Lúcia reclama que não consegue falar com ele lá, ou de Vila Cristina não consegue falar com ele aqui. Esses dias mesmo eu estava dizendo para ele, sabe, é bem complicado, porque assim, a distância, o tempo que ele leva para se deslocar entre uma e outra subprefeitura, ele deixa de atender o povo. Eu disse, qual é a economia que tem se ele está correndo para um lado para o outro? Então, eu acho que se tivesse cada subprefeitura, o seu subprefeito, sim, teria um contato melhor com os moradores das comunidades e a gente poderia fazer um trabalho melhor.
Ou, infelizmente, ele teria que deixar fixo um local ou, sei lá, dividir a semana. Atende 2 dias num lugar, 3 dias no outro, e, enfim, né?
Exatamente. Às vezes ele está lá em Santa Lúcia, acontece um problema em Vila Cristina, ele tem que ser largado de lá para Vila Cristina, ou ele está em Vila Cristina, acontece em Santa Lúcia. E aí, então, é aquele corre-corre e ele está sempre na rua.
Renato, tu tá vendo que problemas não faltam nos distritos, né, Renato? Você tá num patamar que o Instituto Hércules Galó tem incentivado não só o desenvolvimento e o engajamento da cultura, mas também de atrair pessoas ao distrito de Galópolis, que é um dos grandes objetivos agora desse último projeto.
É, exatamente. Quando a gente fala em cultura, automaticamente estamos falando de educação. Uhum. E, felizmente, o maior público que nós recebemos lá no Instituto, ele é constituído de alunos da
rede municipal
estadual, também, estadual, e principalmente a nível universitário, ligado a cursos de história, cursos de turismo, cursos, uhum, de arquitetura. Então, para nós, a cultura faz parte do processo todo de desenvolvimento de uma comunidade e é uma coisa muito importante. Então, em qualquer nível, nós temos que valorizar a cultura de uma maneira muito, muito especial. E a gente sempre, na medida do possível, monta processos e projetos que visam realmente levar a cultura com um viés do passado, da história, né? Para as pessoas, porque é difícil, eu imagino, a dificuldade que nós temos dentro do país como um todo em levar realmente um padrão mínimo, né?
E ou satisfatório que todo mundo merecesse, né, Renato?
Exatamente, é o desejável, né? Enfim, é uma grande dificuldade, eu fico bastante preocupado com esse cenário, porque, na verdade, embora os governos eles admitam que vão dar prioridade para determinadas áreas, e a cultura é uma delas, uhum, mesmo assim, com um esforço quase que exclusivo para educação, cultura e segurança, nós ainda somos mal atendidos, né? Imagina em outras áreas que são também importantes, né?
Galópolis tem uma escola grande ali, próximo ao centro, não tem, do estado?
Tem duas estaduais.
Mas tem uma grande que é a mais estruturada,
digamos
assim.
É a Ismael Chaves.
Assim, né? Isso. Inclusive, Barcelos. Está super bem colocada nos índices do IDEB, de escolaridade, para a gente saber que as coisas funcionam, né?
Aí tem o ensino médio de Galópolis também.
Isso aí, ensino médio de Galópolis. Ou seja, a educação tem como a gente consertar, né? Só precisa um engajamento maior das pessoas. Em termos de lixo, hein? Que é algo que também preocupa muito os bairros, não sei como é que está funcionando em Galópolis, em Forqueta, em Vila Cristina. Como é que está o recolhimento de lixo, a urbanização dos distritos? Alguma coisa que vocês possam interagir agora, trocar ideias? E aí, Calixto?
Falar por Forqueta aqui. Na verdade, a coleta de lixo ela tem funcionado muito bem, né? Eu acho que num todo, né? Eu pelo menos não ouço relatos de que ela não funcione, né? A Codec tem feito um bom trabalho, né? O que nós temos ali, eu acredito que os interiores todos devem ter, né? São as pessoas que não têm, digamos assim, o discernimento, né? Ou então o cuidado e acabam jogando lixo nas estradas.
Encontrou um terreno baldio
é lugar para o lixo. Né? Isso é, às vezes a gente começa a pensar sobre isso e a gente não entende como as pessoas conseguem ter atitudes assim, né?
Eu, sinceramente, eu tenho dificuldade para entender também.
Justamente, então, é, sabe, verdade. Essas pessoas parece que elas não pensam, né? Não têm o discernimento das coisas, né? Ou seja, seria tão fácil de ir alguns metros ou quilômetros a mais à frente e largar numa lixeira, largar num ponto de coleta, né? Mas não, eles largam sempre num terreno baldio, na beira de uma estrada, né? Onde passam no interior que acho que não tem dono, mas sim tem dono, né?
Tem gente produzindo,
e eles se acham no direito de largar um lixo ali, né? Então, eu acho que para o tema de lixo, eu penso que seria isso, né? Eu acho que sim, nós temos que pensar cada vez mais na conscientização do lixo seletivo, né? Que hoje o índice de Caxias ele é muito baixo, na verdade, né? Do que é reaproveitado, né? Do lixo. Uhum. Né? Então, nós teríamos que pensar muito sobre isso também. Mas eu acredito que aí volta a educação, né? Aí nós teríamos que começar lá na base, né? Ter um monitoramento muito forte, para que as crianças comecem, né? Então, vamos supor, é a questão de cultura, eu acredito, né? Mas isso é a nível Brasil, a nível do mundo.
E olha que a gente está, não sei se vocês concordam, nós estamos numa cidade privilegiada em relação à reciclagem do lixo. Inclusive, nós fomos pioneiros aqui com a Codeca, desenvolvendo um excelente trabalho, e a gente espera que continue sempre assim. Tem muito que melhorar ainda, mas também a população precisa ajudar, né?
Sim. Exatamente.
Porque quando entope lá a rua lá em Vila Cristina, Claudete, não é só porque o prefeito lá, a prefeitura não faz o seu trabalho direito. É porque o povo também entope.
Não colabora, né?
Sujeira no bueiro e assim vai.
Exatamente. Hoje a gente pode dizer até, porque antigamente quando dava uma chuva forte aqui na cidade, vão dizer, descia horrores no rio. Hoje a gente já percebe que tem uma grande diferença, que é menos.
Desce, mas ainda desce.
Mas não é tanto quanto era uma vez. Daí então parece que o povo está tomando consciência e evitando um pouco jogar lixo na beira dos barrancos que depois a enxurrada carregue, né? Então, isso é uma coisa boa, a manutenção dos rios, a manutenção da natureza. A gente tenta levar para as crianças também, que eles têm que tomar consciência de separar o seletivo do orgânico. Mas tudo, como a gente diz, é uma questão de cultura da família também, que tem que começar lá dentro da base das famílias também, né? E a gente tenta de todas as maneiras, mas está difícil. Hoje a gente vê que as coisas não estão fáceis. É difícil a gente trabalhar. Quem trabalha em escola percebe a diferença de cada ano. As crianças estão chegando com sistemas diferentes, né? Não é mais como uma vez que eles já vinham bem orientados de dentro de casa. E a gente sente uma dificuldade, às vezes, também de trabalhar com os pais, porque a razão é sempre dos filhos.
E além de tudo, além disso, que eu percebo muito aqui nos diálogos dos nossos convidados, quando a gente fala muito de educação, A resistência dos pais em participar de ações nas escolas, né?
Também.
Muito difícil. Falar em chamar pai, nossa, tem que fazer uma novena para reunir o máximo possível de pais na escola.
É verdade. Assim, eles comparecem bem pouco.
Acredito que não seja só na escola, né? Porque se nós chamarmos hoje a comunidade para uma reunião, a gente encontra dificuldades,
também,
né? Ou seja, as pessoas ela ainda têm aquela cultura de reclamar, de reivindicar, de como é que chama? De criticar,
apontar o dedo.
Isso. Porém, quando a comunidade precisa, né, do apoio dessas pessoas, ainda falta, né, a conscientização delas de participar também, né? Porque a associação não é só os 16 integrantes, né? Nós somos, sim, representamos a associação, porém é uma comunidade que luta, né? Teria que ser uma comunidade unida, né? Aí a gente consegue alcançar os objetivos.
Lá em Galópolis, Mara, problema de lixo temos também ou já está mais controlado?
Não, até os caminhões eles passam certinho nos dias seletivo e orgânico, mas assim, sempre tem aqueles pontos, tem um ponto bem... Assim...
Difícil
ali perto da escola do ensino médio.
Que é o recolhimento ou porque o lixo fica espalhado?
Eles jogam qualquer coisa misturar.
Então aí o problema é da comunidade mesmo.
Já foi procurado com o Deca e tal, mas eu acho que a gente vai conseguir solucionar isso ali.
O problema vai ter que ser solucionado por vocês mesmo, né?
De repente, tem que buscar.
Com a ajuda dos alunos na escola, eles podem fazer um projeto, desenvolver junto à comunidade ali, para que as pessoas tenham vergonha, cada uma que for lá, de depositar o lixo.
Então, eu sempre digo, se o lixo passa 7 horas da manhã, 6:30 coloca, né? Que daí não vem cachorro.
Esse lixo fica na rua.
Fica na rua.
No acostamento ali, calçado. Isso. E se construísse uma caixa grande ali, para vocês não deve ser difícil, né?
Tem.
Tem a caixa. E está sempre super lotada. Então vamos construir outra do lado.
Não, acho que vamos conscientizar o povo.
O container, ele é super útil aqui, mas a gente sabe que temos limitações econômicas, porque tem custo, né?
É, Galópolis ainda não tem os containers,
ainda
né?
Ainda não tem, né? Tá
porque vendo? Quando a gente pediu, é um projeto que é do centro para fora. Uhum. Então, enquanto vão queimando os do centro, dificulta para ir para...
Você está vendo que tudo o povo faz e acaba... Quem paga a conta?
O próprio povo, né?
O próprio povo. Nós mesmos, né?
É.
São 10 horas, 11 horas e 30 minutos. Nós estamos aqui hoje com os representantes das associações de bairro de Galópolis, de Forqueta, de Vila Cristina. Também temos a companhia do participante do Instituto Hércules Galó, Renato Sólio, que tem compromisso agora, Renato. Nós vamos chamar o comercial, então já vou te dar o microfone para que você dê as suas considerações finais e já agradeço a sua vinda aqui, muito obrigada. E não desistam, a cultura é uma bandeira forte para o brasileiro, viu?
Com certeza, nós que agradecemos a oportunidade de transmitir boas notícias e ao mesmo tempo a gente convida a comunidade de Caxias para conhecer Galópolis, o Museu de Território, Caminhos da História e o próprio Instituto Hércules Galó, que está aberto de terças a sábados, das 13h30 às 17h30. Muito obrigado pela oportunidade e não dá para desistir mesmo. Nós vamos continuar insistindo porque vale a pena essa briga pela educação e pela cultura.
Um dia a gente chega lá.
Eu só queria deixar um agradecimento especial aqui em público para o amor e o carinho que o Renato tem pela nossa comunidade juntamente com o José.
Que maravilha. O José também é outro obrigado. Entusiasta, né? O José está morando em Porto Alegre atualmente,
sim,
né?
Sim.
José Galó.
Exato. É, são momentos que a gente tem de poder retribuir um pouco de tudo que a gente já recebe dessa comunidade tão importante para a nossa família, que é a comunidade Galópolis. É.
Que bom. Eu já conheci, participei da inauguração do Instituto, sugiro, indico a quem não conhece, dê uma descidinha ali em Galópolis no final de semana, agora já começa... Se Deus quiser esquentar um pouco mais, o inverno já está se afastando. É um belíssimo lugar, vale a pena conhecer. E o mais importante de tudo, né, Renato, Mara, Cristina, Claudete e o Calisto, é nosso, né? É aqui da nossa região. Então, vale a pena a gente também exaltar. A gente fala aqui de muitos problemas, mas também a gente precisa exaltar esses pontos positivos e saber que o caminho é esse, né? A educação e a cultura. Obrigada.
Ok, obrigado.
Vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos com o nosso painel de hoje falando sobre os distritos aqui de Caxias do Sul, Galópolis, Forqueta e Vila Cristina.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.